3 dias e 3 noites. Acreditamos que o Pai levantou Jesus Cristo dentre os mortos depois que o seu corpo jazeu 3 dias e 3 noites na sepultura, tornando assim possível a imortalidade ao homem mortal. Ele, depois de tudo isso, ascendeu ao céu, onde agora se senta ao lado direito de Deus Pai, como nosso sumo sacerdote e advogado. Citado em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 21, capítulo 3, versículo 22, em Mateus, capítulo 12, versículo 40, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, em João, capítulo 20, versículo 17, em Hebreus, capítulo 8, versículo 1 e capítulo 12, versículo 2. Um dos mais dramáticos, encorajadores e graciosos eventos de todos os tempos foi a ressurreição de Jesus Cristo. Deus Pai ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo, que tinha sido morto e colocado numa sepultura escassamente fora de Jerusalém. A sua morte, consentida pelo Pai e voluntariamente aceite por Jesus, citado em João capítulo 10, versículos 17 e 18, pagou a penalidade de todos os pecados de todos os seres humanos que jamais terão vivido, desde que realmente se arrependam dos seus pecados. A sua morte foi pré-estabelecida pelo Pai e pelo Verbo, desde a fundação do mundo, como uma parte necessária da salvação da humanidade, citado em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Deus, na sua justiça, misericórdia e amor soberano, assim fez possível para que todos os homens tenham seus pecados perdoados, após arrependimento e fé, e sejam reconciliados com Ele pelo sangue de Cristo, como o Cordeiro de Deus, citado em Mateus, capítulo 26, versículo 28, e Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Veja os capítulos intitulados O Sacrifício de Jesus Cristo e Arrependimento e Fé, com início nas páginas 22 e 28. Mas a morte de Jesus Cristo não foi o fim de tudo isso. Somos reconciliados com Deus pela morte de Jesus, mas somos salvos pela sua vida. Citado em Romanos, capítulo 5, versículo 10. Somente através da ressurreição de Cristo, para a imortalidade, poderíamos ter um Salvador vivente que, como sumo sacerdote, intercede por nós diante do Pai. Citado em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, em Hebreus, capítulo 4, versículos 15 e 16, e Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. E o fato de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos dá aos seres humanos uma razão muito convincente para crer no Evangelho do Reino de Deus e acreditar que eles também podem ser trazidos de volta da morte. Citado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 14 a 19. A sua ressurreição fornece aos humanos uma base de esperança viva de que eles também poderão herdar a vida eterna. Citado em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Jesus ofereceu o fato de que o túmulo só o prenderia por apenas um curto período, como o único sinal divino para a sua geração que ele era maior do que Jonas e maior do que Salomão, e que a sua mensagem deveria levar os seus ouvintes ao arrependimento. Citado em Mateus, capítulo 12, versículos 39 a 42. Ele disse que ficaria 3 dias e 3 noites, um período de 72 horas, citado em João, capítulo 11, versículos 9 e 10, e Gênesis, capítulo 1, versículo 5, no coração da terra, na sepultura, do mesmo jeito que Jonas ficou 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, citado em Jonas, capítulo 1, versículo 17. Num outro lugar, Jesus disse que seria morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria, citado em Marcos, capítulo 8, versículo. Um dos grandes problemas com a crença que ela normalmente aceite a respeito da crucificação e da ressurreição é que não há 3 dias e 3 noites entre a tarde de sexta-feira santa e a manhã do domingo de Páscoa. Acreditamos que o peso das evidências escriturais e históricas levam-nos a concluir que Jesus morreu na quarta-feira de tarde, que o seu corpo foi rapidamente colocado no túmulo de José de Arimateia um pouco antes do pôr do sol da mesma tarde, a noite dava início ao sábado anual, um dia de descanso solene, o primeiro dia dos pães asmos, citado em João, capítulo 19, versículos 30 e 31 e o 42, e em Marcos, capítulo 15, versículos 42 a 46. E que Jesus foi ressuscitado pelo Pai um pouco antes do pôr do sol no sábado ao fim do sábado semanal, 3 dias e 3 noites, depois de ter sido colocado na sepultura, exatamente como ele tinha dito. Esta explicação está consistente com os detalhes descritos nas Escrituras. Ela não requer nenhum ajustamento forçado de 3 dias e de 3 noites entre a sexta-feira à noite e o domingo, criando especulações sobre as partes dos dias e das noites. Esta explicação também reconcilia os relatos das mulheres sobre os aromas de embalsamento descrito em Marcos capítulo 16, versículo 1 e Lucas capítulo 23, versículo 56. No primeiro relato, as mulheres crentes obedientemente descansaram um sábado antes de comprar os aromas para o embalsamar. No segundo relato, as mulheres prepararam os aromas que tinham comprado para o embalsamar e depois descansaram um sábado. Estes relatos são reconciliados através da compreensão que houve 2 sábados durante esta semana em questão. Jesus foi crucificado no dia da Páscoa bíblica, citado em Mateus capítulo 26, versículos 18 a 20 e 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o qual era o dia de preparação para um sábado, citado em Marcos capítulo 15, versículo 42, que era conhecido como grande o dia daquele sábado, citado em João capítulo 19, versículo 31. Este grande dia de sábado era o primeiro dia santo anual no calendário hebraico, o primeiro dia dos pães ázimos, que sempre caiu no dia após a Páscoa bíblica, citado em Levíticos, capítulo 23, versículos 5 a 7. Era um sábado anual e não um sábado semanal. Os dias santos anuais também são chamados sábados de descanso, visto que nenhuma obra servil devia ser feita nesses dias, citado nos versículos 7, 24 e 32. As mulheres esperaram até que este dia, o sábado anual, terminasse. Então, no dia seguinte, compraram e prepararam os aromas para embalsamar. Depois descansaram novamente durante o sábado semanal de Deus. Então, cedo no domingo de manhã, foram ao túmulo para aplicar os aromas de embalsamento no corpo de Jesus. Elas visitaram a sepultura no fim dos sábados santos, plural, daquela semana, citado em Mateus capítulo 28, versículo 1. O sábado anual nesse ano foi de quarta-feira ao pôr do sol até quinta-feira ao pôr do sol. E o sábado semanal, como sempre, de sexta-feira ao pôr do sol até o sábado ao pôr do sol. Quando elas chegaram ao túmulo, domingo de manhã cedo, acharam-no vazio e ouviram o anúncio do anjo dizendo que Jesus estava vivo e que já não estava lá. Citado em Marcos capítulo 16, versículo 6. Existe um volume significativo de evidências históricas escriturais que apontam para 31 d.C. como o ano da crucificação e da ressurreição de Cristo. Entre essas indicações do ano da crucificação estão o cumprimento das profecias de Daniel sobre a vinda do Messias, com uma contagem de anos especificada em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 26, que começa evidentemente com o decreto do rei persa Artaxerxes em Esdras capítulo 7 e a consideração cautelosa de 3 importantes acontecimentos: a data provável do nascimento de Jesus, a sua idade quando ele começou seu ministério e a duração de seu ministério. A celebração da Páscoa bíblica no ano em que Cristo morreu caiu no 4º dia da semana, isto é, do pôr do sol de terça-feira ao pôr do sol de quarta-feira. E a morte de Jesus Cristo nesse dia cumpriu seu papel como verdadeiro Cordeiro Pascal de Deus, citado em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. O dia seguinte do pôr do sol de quarta-feira ao pôr do sol de quinta-feira foi um sábado santo anual. Em conclusão, acreditamos que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu pelos nossos pecados no dia da Páscoa bíblica, esteve sepultado por 3 dias e 3 noites, um período de 72 horas, e que só depois é que ressuscitou, e que, após um período de vários contatos com seus discípulos, ele ascendeu ao céu para se sentar ao lado direito do Pai, muito acima de todos os outros, em poder, glória e honra. Citado em Efésios capítulo 1, versículo 19 e 23. Veja o capítulo titulado Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo, começando na página 4.